Boletim dos trabalhadores e trabalhadoras da USP.
Saudações, trabalhadoras e trabalhadores da USP. Esse é mais um boletim de áudio das trabalhadoras e dos trabalhadores da USP, produzido e apresentado pelo Sintusp, né, que é o nosso sindicato. Meu nome é Reinaldo, eu sou funcionário da Faculdade de Educação e atualmente estou, né, como membro da diretoria do Sintusp. Esse boletim, essa nossa edição de hoje, é um boletim especial, né, específico para falar da reforma administrativa. Então, até mesmo por isso, a gente não vai fazer a dinâmica tradicional de salves, antissalves, enfim, toda aquela parte introdutória que a gente normalmente faz nos nossos boletins corriqueiros, né? E também, até mesmo por isso, também o Suna, que é o nosso apresentador oficial, não pôde participar hoje. A Patrícia, que normalmente também participa, está com outras tarefas, então coube a mim aqui conduzir essa conversa. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o Fabiano dos Santos, que é trabalhador da Justiça Federal aqui de São Paulo, né? Já foi membro da diretoria do Sintrajud, hoje é do Conselho de Base do Sintrajud, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal de São Paulo, e é membro da Executiva Nacional da CSP com Lutas, que é a nossa central sindical, a central que o Sintusp também constrói, e ele está aí acompanhando, né, pela central todas as discussões sobre esse tema da reforma, e a gente convidou ele aqui para falar com a gente. Então, primeiro cumprimento aí você, Fabiano, tudo bem?
Tudo bom, Reinaldo? Como estão aí as coisas? Momento bem delicado esse nosso aí, né?
Sim, estamos aí, né? Tentando construir aí essa luta, essa resistência. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, Fabiano. Mas só antes de entrar diretamente nas perguntas, eu vou só aproveitar para fazer duas divulgações, né? Primeiro que a gente vai fazer uma Assembleia Geral da categoria no dia 23, que vai ser na quinta-feira, salvo engano, da próxima semana, para discutir justamente a questão da reforma administrativa e tirar posicionamentos e a nossa possível participação aí no calendário de lutas, né, que depois a gente vai falar melhor. Então, eu queria convidar todo mundo, vai ser às 12h30 na sede do Sintusp. E também na próxima semana, no dia 21, a gente vai realizar um seminário sobre teletrabalho, é um tema que tem gerado bastante discussão aí na base da categoria, inclusive o próprio Fabiano também está numa das mesas, né? Então, é um dia todo aí, de manhã a gente tem duas mesas para discutir o assunto, né, em termos mais gerais, e à tarde uma plenária, então também queria convidar aí toda a categoria para participar. Esse seminário vai ser híbrido, né, no formato, então presencialmente no Instituto de Psicologia, e online a gente aí vai divulgar o link e tal, né, tanto vai transmitir por YouTube, mas também vai ter um link para participação da categoria aí pelo Zoom. Então, né, faço aí essas divulgações, e aí eu queria então pedir para o Fabiano fazer aí um apanhado geral primeiro, né, do que está em discussão aí desse projeto de reforma administrativa, no que ele se diferencia ou se assemelha àquela tentativa que ocorreu lá no governo Bolsonaro também, naquela proposta da chamada PEC 32 na ocasião, enfim, você fazer um apanhado geral do que representa e do que é essa reforma, né?
Perfeito, Reinaldo, mais uma vez aí, muito obrigado aí pelo convite. É muito importante fazer essa discussão, que bom que o Sintusp está fazendo esse trabalho aí de dialogar com a sua base, utilizando aí todos os mecanismos possíveis, né? E inclusive muito importante que vocês vão ter uma assembleia por esses dias, porque é realmente necessário para a gente discutir o processo de mobilização que vai se fazer necessário para esse próximo período. Primeiro, eu acho que, assim, para falar sobre a reforma administrativa, é importante começar entendendo que é mais uma tentativa de avançar num processo de repensar a forma como os serviços públicos são implementados aqui no Brasil, e mais uma vez, infelizmente, com um viés neoliberal, ou seja, de tentar pensar como que a gente retira do Estado à prestação dos serviços públicos e passa a maior parte dos esforços para a iniciativa privada. Isso não é novidade, isso vem estando presente em todos os últimos períodos, e num momento em que a gente tem sérias restrições fiscais impostas artificialmente por um arcabouço que limita os investimentos nos serviços públicos, mas deixa livre o crescimento de despesas fiscais, então é uma verdadeira farra para banqueiros, mas essas restrições impõem ter que reduzir custos nos serviços públicos. Então, além desse viés neoliberal, ele tem um grande viés fiscalista, realmente de uma lógica de fazer mais com menos. E mais com menos significa mais trabalho com menos pessoas e com menos recursos financeiros. Então, obviamente, ao contrário do que tem sido propagado por aí, não é uma reforma para melhorar a qualidade dos serviços públicos, é para reduzir os custos dos serviços públicos. E, inclusive, reivindicam, né, assim, de uma forma pseudotécnica, todos os melhores modelos de gestão, mas a gente sabe que mesmo na iniciativa privada, quando se quer aumentar a qualidade de um serviço, você não faz isso reduzindo despesas, você faz isso com investimentos. Então, é absolutamente impossível que aquilo que está sendo alardeado para a população, e que a população muito justamente deseja, que são serviços públicos de melhor qualidade, não tem como ser entregues por essa proposta de reforma administrativa, porque ela é uma reforma de caráter neoliberal e com um objetivo essencialmente fiscalista, redução dos custos nos serviços públicos, com sacrifício, inclusive, do ponto de vista da remuneração dos trabalhadores e trabalhadoras que atuam no serviço público. Não à toa, portanto, muitas das entidades começam a se preocupar e começam a se mobilizar, entendendo que os seus direitos trabalhistas estão sob ataque. Algumas pessoas, inclusive, falam que se trata de uma reforma trabalhista para os serviços públicos. Mas para muito além disso, a gente tem uma tarefa de defesa dos serviços públicos, porque, como eu falei, o compromisso de quem está levando à frente essa discussão é sustentar essa lógica artificial do arcabouço fiscal, né, que garante o crescimento livre da dívida pública, né? Então é um mecanismo para dar sustentabilidade para um sistema de dívida pública, um sistema que gera dívida mesmo sem necessidade, para remunerar títulos da dívida pública, que na verdade são a essência do lucro dos bancos, né? E a gente acompanha e sempre vê que, não importa o momento de crise que a gente viva, os bancos estão sempre anunciando lucros recordes, não importa o tamanho da crise. Pode ser crise de qualquer natureza, os bancos estão sempre anunciando lucro recordes. E isso porque eles têm esse mecanismo de retirar dinheiro diretamente do orçamento. Então, dar sustentabilidade a esse arcabouço fiscal é uma pauta contrária aos interesses da classe trabalhadora. Ela em muito se assemelha com as pautas aí que o Congresso tem tocado para ser o benefício próprio. Essa, entretanto, é a pauta do arcabouço fiscal é uma pauta de interesse do sistema financeiro e dos banqueiros. Mas e como que esses ataques se dão? Como é que eles pretendem gerar essa economia? Então, um dos primeiros pontos é questionar o modelo de contratação que a gente tem hoje dos servidores e servidoras. A gente hoje tem um modelo em que os servidores e servidoras, na sua grande maioria, e isso vale também para grande parte das fundações, autarquias, a gente tem aquilo que a gente chama dos servidores estatutários, né, que são aqueles que são regidos por um regime jurídico que garante a estabilidade, porque a CLT não mais garante a estabilidade de trabalhadores e trabalhadoras da iniciativa privada há muito tempo. Na iniciativa privada, esse mecanismo da estabilidade, que era tratado como um direito do trabalhador e era adquirido após um tempo, ele foi substituído pelo fundo de garantia. No serviço público, A estabilidade, ela cumpre um outro papel. Ela cumpre o papel de trazer uma garantia para o ocupante do cargo estável de que ele não precise se sujeitar a comandos, ordens ilegais vindos da sua chefia, que a gente sabe que, em especial, aquelas ligadas ao poder executivo mudam de tempos em tempos, ciclicamente, conforme os processos eleitorais, etc., e muitas vezes mudando, inclusive, o viés político dos governantes de plantão. Então, a estabilidade ela tem esse objetivo de garantir essa isenção do servidor público e o compromisso dele com o povo brasileiro, né, com a administração pública, e não com governantes que estão ali de forma transitória. Então, permite que os serviços públicos eles cumpram um projeto de Estado ao invés de projetos temporários de governo, né? E esse é um dos elementos que se busca atacar, porque ao mesmo tempo a estabilidade dos servidores públicos ela foi já muito questionada. A gente inclusive enfrentou isso na PEC 32, que foi a proposta da reforma administrativa do governo Bolsonaro, e que essa sim atacava de uma forma muito direta a estabilidade propor a contratação de servidores e servidoras de forma temporária, né, com contratos temporários por 10 anos. E na ocasião se falava em por até 10 anos. Né? Esse ataque à estabilidade do servidor público ele tem muito a ver com o projeto neoliberal e tem muito a ver com uma visão tecnocrata que não se relaciona com as reais necessidades dos serviços públicos. A gente sabe que ela cumpre um papel importante e, portanto, ela precisa ser defendida. É um papel, inclusive, de toda a população fazer essa defesa da estabilidade do servidor público para poder desempenhar as suas funções. Agora, veja só, essa proposta, ela vem e ataca institutos que são muito valiosos para os serviços públicos, como o dos concursos, né? Inclusive, ela propõe a realização de concursos unificados, centralizados, e que, mesmo que assim não sejam, depende de autorização de autoridades ministeriais ou de secretarias. Institucionaliza, assim, o contrato a termo, ou seja, um prazo de validade. Ela estipula que não seja menor do que 10 anos, mas a gente sabe que, nesses casos, o período mínimo, ele vira o período máximo dos contratos. A gente tem muita experiência em ver como essas coisas se dão, e hoje se discute que é por no máximo, esses contratos vão valer por no mínimo 10 anos. Amanhã ou depois, está toda a mídia discutindo que esses contratos eles têm período máximo de 10 anos. Né? Os ataques ao concurso e à estabilidade estão lá, mais uma vez, presentes. Além disso, se discute várias outras questões que muitas vezes parecem que não são centrais, mas que têm a ver com esse objetivo de você dar uma desidratada na contratação direta de trabalhadores e trabalhadoras. Inclusive, uma coisa muito importante, Reinaldo, ele constitucionaliza os mesmos mecanismos do arcabouço fiscal que hoje valem para o orçamento da União para os estados e municípios. Então, isso vai ter uma pressão muito grande em aspectos orçamentários que amanhã ou depois vão forçar a mão dos administradores a lançarem mão de recursos como contratos administrativos. Os governantes vão avançar cada vez mais naquela lógica das organizações sociais, né, que a gente sabe o quanto que já tem sido prejudiciais para o nosso sistema de saúde, né, onde elas são amplamente aplicadas aí em várias esferas. Então, há uma preocupação muito grande com essa consolidação da lógica do arcabouço fiscal que se pretende fazer. Além disso, ataca questões que parecem não diretamente relacionadas. Eu colocaria como exemplo a questão do teletrabalho. E a gente sabe que o teletrabalho é uma questão hoje muito sensível para muitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Né? A gente vê, por exemplo, reações de servidores e servidoras no tópico do teletrabalho, que às vezes são muito preocupadas com manter esse status da possibilidade do teletrabalho. É um debate muito complexo, e inclusive parabenizo aí o Sintusp por querer fazer essa discussão. É uma discussão que merece ser feita em muito detalhe, porque há muitos pontos positivos e negativos em relação à questão do teletrabalho, mas o fato é que hoje ele representa um grau de importância muito grande para muitos trabalhadores e trabalhadoras que trabalham com essa sistemática. Inclusive, eu tenho uma avaliação que é um daqueles mecanismos que está lá para fazer parecer que, se a gente resguardar isso aqui, pelo menos a gente não saiu tão derrotado. E faz com que, muitas vezes, os trabalhadores e trabalhadoras, olhando para suas maiores urgências, abram mão de fazer o enfrentamento completo dos ataques que estão lá colocados. Né? Então, é isso. E aí, eu diria, aí tentando voltar um pouquinho para o início da sua pergunta, Reinaldo, que há muitos pontos em comuns com a PEC 32, muitos mesmo. Tem algumas diferenças, né? Assim, tem alguns elementos que, no detalhe, as propostas se diferenciam, mas na essência é a mesma coisa. A grande diferença é que a PEC 32 ela era mais crua. Por exemplo, ela tentava colocar a questão do princípio da subsidiariedade, que era entregar para a iniciativa privada tudo aquilo que fosse possível e deixar somente aquilo que não fosse possível com a administração pública direta. Aqui não se trata disso, mas como eu falei, você carrega com tantos mecanismos como essa coisa da constitucionalização da lógica do arcabouço fiscal que hoje se aplica para a União, para os estados e municípios, que você força um movimento aonde você amplifica os contratos temporários, você amplifica as terceirizações, você amplifica os contratos de gestão, você amplifica a lógica das organizações sociais, então acaba que cumpre um papel muito parecido por outra via. Né? E, por outro lado, tem ataques que são ainda mais duros. Né? Ele relativiza o direito, né? Por exemplo, em questões judiciais, condiciona a lógica da reserva do possível. Então, o mérito da decisão judicial vai ter que ser apreciado conforme a possibilidade orçamentária do pagamento da questão, né? Então vejam só que isso isso atenta inclusive contra toda a lógica, né, do poder judiciário, do papel que o poder judiciário cumpre nessa questão da separação dos poderes, mas atenta principalmente contra direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que podem ser sacrificados por essa lógica. Ou seja, reconhece o direito, tem direito, mas não vai pagar, porque não tem o orçamento para pagar. Então, em alguns aspectos, ela consegue ser ainda pior do que a PEC 32. E isso nos coloca uma perspectiva de que ela tem que ser enfrentada com a mesma força com que o movimento sindical, os movimentos sociais, né, e as entidades aí da sociedade civil organizada enfrentaram a PEC 32, com um processo de luta e que tem que ser da máxima unidade possível para que a gente possa, de fato, construir a correlação de forças para derrotar aí essa proposta.
Bom, obrigado aí pela primeira resposta, Fabiano, que eu achei bem completa e achei muito importante você justamente começar com a defesa mais geral do serviço público, né? Ou seja, de colocar mesmo que a reforma ela é um ataque também aos nossos
salários, aos nossos direitos como servidores públicos, né? Então tem um lado corporativo, vamos dizer assim, né, de categoria, quando a gente discute o assunto, mas ela é um ataque global à população brasileira, à classe trabalhadora brasileira, na medida em que ataca, né, os serviços públicos de maneira geral, né? Ou seja, torna os serviços cada vez mais frágeis e de pior qualidade para a população, né? E aí eu queria pegar um gancho disso, porque um dos argumentos, né, que os defensores da necessidade de uma reforma administrativa, porque começou a se colocar as coisas um pouco nesses termos, né? O próprio governo, né, o próprio governo Lula disse que não concordava com a PEC 32, mas que alguma reforma administrativa seria necessária, e por isso aí começou a pactuar esse projeto que agora está em discussão, né? E um dos argumentos que é muito utilizado por essa galera é a questão dos chamados privilégios, dos altos salários, enfim. Aí eu queria perguntar para você se isso de alguma maneira está colocado no projeto, ou seja, se, por exemplo, as Forças Armadas, o alto escalão das Forças Armadas, os magistrados, como que eles aparecem, ou mesmo os ocupantes, né, dos cargos políticos aí, né, do legislativo, enfim, ou do executivo, se eles aparecem de alguma maneira também na reforma, ou se isso é só um exercício retórico para poder justificar a reforma.
Então, os militares, eles estão de fora, tá? Já de pleno, assim, vamos já entender que eles estão de fora aí de todo esse processo. Mas a gente sabe que existem castas no serviço público, que eu, inclusive, sou servidor público do Poder Judiciário da União, né? E para nós, inclusive, é um grande problema nas nossas reivindicações por direitos o absoluto controle que a magistratura tem do orçamento e destina toda sorte de benesses para si própria, se autoconcedendo, inclusive, na grande maioria dos casos, sem sequer um processo legislativo para amparar né, essa autoconcessão dos penduricalhos, como a gente costuma chamar. Esse é um problema seríssimo, e a grande mídia, inclusive, trata isso. Nós, inclusive, que somos trabalhadores do Poder Judiciário, servidores, né, regidos pelo Estatuto do Servidor Público, e não pela LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ou seja, a magistratura não é nem regida pela mesma lei dos servidores e servidoras. A gente também é atingido, né? Quando vem a notícia, falam dos servidores do judiciário, não falam dos magistrados. Quem estuda o tema um pouco mais a fundo compreende que há uma diferença, mas grande parte da população não compreende que há essa diferença muito grande. Então, é claro, isso causa muita indignação para a população, e isso lida-se com essa questão, né, então dialoga-se muito com o imaginário popular ao dizer que vai se atacar os supersalários e que vai se atacar os penduricalhos, vai se fazer respeitar o teto constitucional. Primeiro, dois pontos acerca disso. Eu acho que esse combate é um combate que precisa ser feito. Eu mesmo, como servidor do Poder Judiciário, estou muito vocal em relação à necessidade de combater os privilégios da magistratura, inclusive em todas as nossas atividades sindicais. Acontece que não dá para tentar fazer isso no meio de um pacote gigantesco que ataca brutalmente direitos básicos dos trabalhadores e trabalhadoras, que vai atacar aqueles setores da base da pirâmide, né, que são a grande massa de trabalhadores e trabalhadoras da educação pública, da saúde pública, e você vai mexer profundamente com os direitos desses trabalhadores com o pretexto de atacar privilégios, e, na verdade, a chance desses privilégios saírem intactos dessa reforma, eu compartilho com você aí, Reinaldo, que eu tenho uma avaliação de que é muito grande. Inclusive, a gente tem acompanhado as posições e movimentações do Judiciário. Poucos dias antes do término do seu mandato, o ministro Barroso, ele participou de um evento sobre a reforma administrativa, produzido pelo jornal O Globo, mostrando que a grande mídia não tem, não está de forma alguma isenta. Ela é uma das grandes patrocinadoras dessa questão da reforma administrativa, porque são também rentistas que vão ser beneficiados com a manutenção do arcabouço fiscal, do desvio de grande parte do orçamento público para um sistema da dívida pública, né? Então, eles promoveram essa atividade, chamaram o ministro-presidente Barroso, que se manifestou favorável à reforma administrativa. E isso, na mesma semana, acho que foi uma semana antes de sair o relatório do grupo de trabalho do Pedro Paulo, que foi um grupo de trabalho constituído lá na Câmara dos Deputados. Quero falar sobre isso, inclusive. E que depois, inclusive, foi colocado, né, que havia sido discutido entre os três poderes, né? Agora, vejam só, aí tem a troca da presidência e o novo ministro que assume a presidência do STF, o ministro Fachin, já se pronuncia dizendo assim, ó, não venham mexer com a autonomia do Poder Judiciário, né? Já sinalizando que não é bem assim, né? Então, claro, eles são a favor da... O que você traduz dessas duas movimentações do ministro Barroso e do ministro Fachin? Que eles são, sim, a favor da reforma administrativa, só não para eles, né? Então, essa é uma sinalização que é muito importante a gente acompanhar e compreender, porque, de fato, a população fica muito indignada quando tem as notícias, né, de desembargadores que recebem em um único mês mais do que muitos trabalhadores e trabalhadoras recebem em 10 anos de trabalho. Isso causa uma indignação muito grande. E a gente quer enfrentar isso. Mas eu queria compartilhar aqui com você, Reinaldo, que não é possível a gente enfrentar os demais pontos dessa reforma com o objetivo de preservar somente esses. Não é possível salvar essa reforma administrativa. Ela contém um grande número de ataques à classe trabalhadora, tanto na forma do que ela transforma os serviços públicos, quanto na forma como ela mexe nos direitos dos trabalhadores do serviço público, que não é possível a gente salvar essa proposta. Se necessário, é necessário, essas questões elas têm que ser enfrentadas com projetos específicos que enfrentem os privilégios da magistratura. Mas não adianta a gente querer pensar elementos dessa reforma para achar que a gente vai, de fato, combater privilégios. A avaliação que eu tenho é que devem sair intactos, na sua grande maioria, os privilégios da magistratura. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Aí a outra questão só que eu queria abordar, você mencionou aí a posição do governo Lula, e eu acho que é muito importante a gente destacar que esse movimento atual da reforma administrativa, ele teve a sua origem, como eu falei, num grupo de trabalho lá no Congresso Nacional, que se constituiu como resultado de uma negociação de vários elementos de reforma administrativa que o Poder Executivo enxertou no projeto dos acordos de greve dos servidores e servidoras federais, que foi encaminhado para o Congresso Nacional. Lá se enxertou diversos elementos, inclusive em intenção do Ministério da Gestão e Inovação, abolir a jornada de trabalho no serviço público. Eles defendem a substituição por metas, né, e a consequente vinculação da remuneração pelo atingimento de metas, que não tem como objetivo remunerar mais o trabalhador, e sim condicionar a remuneração que ele já recebe ao atingimento de metas. Isso é muito importante destacar, mesmo que isso não se dê hoje, se de forma imediata, se dará para todas as evoluções salariais futuras. Então, o salário mesmo, que é o direito do trabalhador à remuneração do seu trabalho, ele começa a ficar condicionado a esse atingimento de metas. E aí o que eu queria destacar sobre essa posição do MGI, de querer substituir jornada por metas, pelo cumprimento de metas, é que isso não é para aumentar, não é para diminuir a carga de trabalho dos servidores e servidoras, é para aumentar. Porque se a discussão fosse redução de jornada, era só reduzir a jornada. Era dizer o seguinte: nós vamos reduzir a jornada dos servidores e servidoras. Mas não é isso que está sendo feito. O que está sendo feito é a substituição da jornada por um mecanismo que permita avançar para além da jornada, porque coloca o servidor assim: ah, bom, se vira aí para atingir essas metas. Eu não quero saber o quanto você vai trabalhar, eu quero essas metas aqui. E como que essas metas são fixadas, né? Então, tem aí uma armadilha muito grande para os servidores e servidoras. E nesse grupo de trabalho, o MGI teve muito presente. O deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, que foi o relator desse grupo de trabalho, ele, em vários momentos, ele agradeceu a ministra Esther Dweck pela colaboração em relação ao relatório ali que se produziu, né? Se produziu um fichário, um projeto de emenda à Constituição, uma PEC, um projeto de lei complementar, um PLP, e um projeto de lei ordinária, que é um novo marco aí do funcionalismo, que é um PL, então. Tudo isso foi resultado desse grupo de trabalho, que nasce de um acordo entre o Executivo e o Legislativo, que foi construído conjuntamente pelo Executivo, pelo Legislativo, mas também por entidades. Né, o pessoal tem destacado ali Povo à Frente, uma organização ligada aí a grandes neoliberais de destaque, né? Então, essa proposta toda ela é construída com esse viés e construída de forma conjunta com o aval dos três poderes, né? Então, colocando um pouco da dimensão do desafio que está colocado aí para os servidores e servidoras. A gente está enfrentando uma reforma administrativa que tem apoio dos três poderes, como eu, né, coloquei aqui, tem apoio do mercado, tem apoio da grande mídia, né? E pela sua narrativa acaba inclusive recebendo um relativo apoio popular. Então, é um desafio muito grande. Mas é importante recapitular que esse mesmo cenário de amplo apoio também estava presente em relação à PEC 32. E com um processo de mobilização muito grande da nossa classe, em especial partindo do movimento sindical ligado ao funcionalismo, mas também avançando para entidades não diretamente ligadas ao funcionalismo, com a intervenção de movimentos sociais, até o movimento estudantil esteve presente naquele momento de discussão da PEC 32, um processo de luta unitário e que não tentava salvar nada na PEC 32, que enfrentava a proposta na sua integralidade. A gente conseguiu fazer com que aquela proposta não fosse votada e, inclusive, ela... hoje ela é rechaçada, inclusive, por quem a defendia lá atrás, né? E aí que apresentam agora essa nova proposta como uma proposta melhor, etc. Então, eu estou falando isso para dizer o seguinte, Reinaldo: apesar desse grande desafio do que significa enfrentar uma proposta patrocinada por todos os poderes estabelecidos aí, a gente tem condições de derrotar essa proposta com muita luta e com unidade, como fizemos no processo da PEC 32, com a absoluta compreensão de que não há o que salvar nessa proposta, ela tem que ser rechaçada na sua integralidade. O que nós precisamos nesse momento é do fim desse arcabouço fiscal. É isso o que de fato nós precisamos. Essa é a grande discussão que a gente tem que fazer nesse momento. O que não serve e o que esteve na gênese dessa proposta é esse mecanismo do arcabouço fiscal que limita os gastos públicos e que, portanto, isso é o que precisa ser derrotado. Porque para a gente alcançar a maior qualidade dos serviços públicos, o que nós precisamos é de mais investimentos nos serviços públicos, mas que também, por sua vez, não sejam sabotados por castas do funcionalismo que sequestrem esse orçamento como a magistratura faz hoje. O que nós precisamos é um orçamento que seja dirigido para aqueles serviços públicos que atendem os interesses diretos da população. E essa luta é necessária e é possível ela ser feita aí nesse atual momento. Aí a gente só precisa fazer com que as pessoas compreendam e venham para a luta.
Eu até podia pegar esse gancho já para falar do calendário, mas acho que vou deixar isso para o final e vou puxar duas perguntas muito pontuais agora, Fabiano, sobre, né, as questões aí que estão surgindo da reforma. Uma você tocou, mas eu queria que você detalhasse melhor, porque eu não entendi muito bem a questão do teletrabalho, como que está presente, qual seria o ataque ou a possível saída do ataque, enfim, se é o bode na sala ou não, né, toda essa coisa. Se você pudesse detalhar isso, embora aqui na USP a gente não tenha ainda o regime nem híbrido, nem de teletrabalho, há essa discussão na categoria, né, que a gente vai fazer inclusive nesse seminário, mas é um tema que preocupa aí uma parcela da categoria também. E um outro também bem pontual, que é a questão dos adicionais por tempo de serviço, né? Porque eu sei que no funcionalismo federal já há muitos anos foram eliminados os anuênios, os quinquênios, essas coisas. Mas nós aqui ainda temos, né? Quinquênio, sexta parte, e também foi colocado aí que isso estaria em risco na reforma. Então eu queria que você detalhasse esses dois pontos que são, digamos, de interesse aí da nossa categoria, se possível.
Perfeito, vamos lá. Sobre o teletrabalho, a proposta ela estabelece restrições ao teletrabalho em dois patamares, em duas frentes. Primeiro, em relação ao tempo que cada trabalhador pode exercer de teletrabalho, e limita a um dia por semana de teletrabalho. Isso, claro, a própria proposta fala em possíveis exceções aonde o regime de trabalho possa ser integral, mas de maneira geral, para aquilo que hoje é grande parte dos servidores e servidoras, não é o caso de vocês, mas uma parcela expressiva da administração pública hoje trabalha nesse regime de teletrabalho. Então haveria esse limite de um dia por semana quando não for situações excepcionais de teletrabalho integral. Então esse é um ponto. A outra questão é que nessa mesma linha ele limita o contingente em teletrabalho em qualquer dado momento a 20% da força de trabalho do órgão, da unidade, enfim. Aí deixa eu tentar explicar um pouquinho. E aí, esse debate nós vamos fazer em mais profundidade, inclusive aí no seminário. Mas olha só, a gente tem passado por períodos de congelamento e arrocho salarial muito grandes no funcionalismo. E isso traz dificuldades aí para as famílias, né? Então, a gente tem situações, eu vou dar um exemplo aqui muito simples e vai ajudar muita gente a entender. Você tem situações de pessoas que se mudam, porque passaram num concurso público, então, por exemplo, moram no interior de São Paulo, se mudam para a capital, porque passaram num concurso, a capital tem uma concentração aí de órgãos públicos muito maior do que o interior de São Paulo, mas se mudam, estabelecem sua vida aqui. Com a possibilidade do teletrabalho, elas podem estar na sua cidade natal, digamos assim, morando com a família, eliminando gastos que fazem uma diferença brutal no seu orçamento. Então, tem muito a ver com as condições de vida dos servidores e servidoras. Se nós tivéssemos salários que dessem conta de todas as necessidades dos trabalhadores e trabalhadoras, talvez esse debate ele não fosse tão pressionado, mas é importante entender que existe, claro, existem muitos outros aspectos, mas eu estou tentando colocar qual é aquele que é mais urgente, né? As pessoas costumam dizer que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, né? Então, o teletrabalho hoje, ele tem um condão de mexer na vida financeira de muitos servidores e servidoras que adequaram suas vidas, e aquele momento pandêmico mudou muito esse cenário na administração pública e na própria iniciativa privada. Essa mexe demais com a questão orçamentária. E esses limites, então, eles vêm para mexer muito com as pessoas que hoje, de alguma forma, porque para algumas pessoas não existe essa coisa, né? As pessoas também não vão se mudar para o interior para economizar, elas vão às vezes retornar para onde a sua família estava, mas para muita gente o teletrabalho ele não tem essa urgência tão grande. Para algumas pessoas tem, para essas que tem ele mexe demais com essa questão. Agora, veja só, como eu falei desde o início, é uma reforma de caráter essencialmente fiscalista. O teletrabalho hoje ele representa uma economia gigantesca para a administração pública. Aliás, essa proposta de reforma torna expresso que o teletrabalho, todos os custos envolvidos são de responsabilidade do trabalhador, inclusive diferente do que acontece na iniciativa privada. Isso fica estabelecido. Há uma série de comandos constitucionais a respeito do teletrabalho para o servidor público, é uma coisa que inclusive não faz muito sentido. Uma reforma fiscalista que tem o claro objetivo de reduzir os gastos da administração pública, não faz muito sentido você impor essa limitação tão grande e tão restrita na Constituição à questão do teletrabalho. Por isso, inclusive entendendo, porque as categorias que têm teletrabalho a gente tem acompanhado, que hoje quando se fala em refluir o teletrabalho, são as maiores mobilizações que essas categorias que têm o teletrabalho têm. Então, por isso que a gente também tem um certo cuidado em entender que aquilo ali tem muito mais do que num primeiro momento a gente enxerga, né, assim, aquilo que parece, né? Parece que eles simplesmente querem ver órgãos públicos com mais servidores, que as pessoas possam ver os servidores, mas não é tão simples assim. Então eu acho que tem um caráter muito grande aí de um bode na sala, assim, porque essa é uma coisa que hoje mexe demais, inclusive com a vida financeira de muitos trabalhadores e trabalhadoras. Então esse é um ponto. Sobre a questão de outros direitos que já foram extintos, inclusive na esfera federal, de fato, essa proposta ela vem extinguir esses direitos. E veja só, eu até comentei, né? A magistratura ela é regida por outras leis. Lá atrás teve uma proposta de emenda à Constituição que tornou o subsídio a forma de remuneração da magistratura e acabou com todas essas parcelas. Agora, não só nos tribunais de justiça nos estados, mas em muitos tribunais federais, essa parcela está sendo restabelecida, inclusive de forma retroativa, ao momento em que ela foi extinta. Ela foi extinta pelo texto constitucional. E isso está lá na Loman. Aí, veja só, eles falaram que eles já tinham esse direito adquirido lá atrás, etc., que esse direito prevalecia. E aí, se alguém em algum momento for julgar a constitucionalidade da manutenção dessa parcela, quem vai julgar? É o próprio judiciário. Então, isso é muito delicado. Mas o fato concreto é que vai mexer demais para os trabalhadores e trabalhadoras da base da pirâmide, né, que vão ter, de fato, esses direitos retirados. Não quer dizer que aqueles que já recebem as parcelas também vai ser suprimido, mas a gente sabe que existem todas as formas de interpretação, e se amanhã ou depois tiver que depender de alguma situação judicial para resolução de uma parcela que tenha sido suprimida, ela ainda vai ficar é sujeita àquela reserva do possível, ou seja, vai ter que ter orçamento, porque não basta simplesmente você ganhar na justiça mais. Então, é um terreno muito perigoso para os servidores e servidoras que não são da esfera federal, que ainda mantém esse direito, e só reforça aquilo que eu falei. Essa proposta ela tem que ser enfrentada na sua totalidade, ela contém uma gama muito grande de ataques aí ao funcionalismo.
Bom, então aí fica o alerta aí para a nossa categoria, né? Enfim, e esses direitos, né, estão aí em risco. Não só esses, né, mas esses com certeza, inclusive até teve bastante discussão, né, e algum nível de mobilização em torno do congelamento que houve durante a pandemia, né, do tempo de contágio.
Sim, verdade.
Então, agora há o risco, inclusive, desses direitos deixarem de existir, né? E eu finalizo, então, você já tinha tocado um pouco no assunto, Fabiano, mas só para colocar agora de forma mais direta, aí como que está a questão do calendário, você tem já um calendário de lutas, de mobilizações, né? Como que a nossa central está participando disso, e como que está também o cenário aí das outras centrais sindicais, das organizações nacionais, do funcionalismo e tal, porque essa reforma tem essa particularidade que a gente, né, que você já apresentou, que é apoiada, né, também pelo executivo, né? Então o governo Lula é parte disso, isso a gente sabe que gera tensões aí no movimento sindical, enfim, dos setores que são mais em apoio ao governo, etc. Eu queria saber um pouco como que esses setores estão se comportando e qual é o calendário aí de lutas e de mobilização que está colocado para enfrentar essa reforma.
Perfeito. Então vamos lá. Olha, nós temos muito objetivamente uma convocação para uma grande marcha em Brasília no dia 29 de outubro. É uma quarta-feira, ela fica naquela semana do Dia do Servidor Público, né, que é o dia 28 de outubro. Então, inclusive, por esse motivo, ela foi convocada para o dia 29, né, para não conflitar aí com data que já seja, né, feriado ou alguma coisa assim. E ela está sendo construída com entidades das três esferas. Então, inclusive, é tarefa aí do Sintusp fazer a construção dessa marcha aí com todas as entidades do funcionalismo. A CSP com lutas tirou na sua reunião da coordenação nacional como tarefa central não só a questão da construção dessa marcha, como também o esforço de se construir paralisações para essa data, inclusive para viabilizar o maior contingente possível de servidores e servidoras em Brasília. Esse movimento ele foi convocado inicialmente pela CUT, pelo Fórum das Três Esferas da CUT, de uma forma até bastante tímida, foi levado para o FONASEF, que é o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, foi imediatamente incorporado pelo FONASEF e pela nossa central, pela compreensão da necessidade da gente ter um calendário unificado, né? Então, ele ganhou uma dimensão aí muito grande, mas a gente sabe que há uma dificuldade muito grande na construção disso, né? Então, muitas vezes, o desdobramento desse chamado, ele não ganha a devida dimensão que deveria ter. Nesse sentido, é fundamental esse caminho, por exemplo, como o Sintusp está fazendo, a convocação de uma assembleia para fazer a discussão com a categoria da participação nessa marcha e também, inclusive, da construção de paralisação. E um outro ponto importante aqui, Reinaldo, é dizer o seguinte, é um momento de concentração total dos nossos esforços em Brasília. Eu digo isso porque sempre surge aquela questão de, olha, é meio difícil levar a gente para Brasília, vamos fazer um ato aqui também. Não é um momento de dispersão das nossas forças. O mundo não vai acabar no dia 29 e nem vai acabar a luta contra a tentativa de se fazer uma reforma administrativa. Então, nos estados, nos municípios, nós vamos ter a possibilidade de convocar um calendário adicional. Inclusive, nesse sentido, está sendo chamada uma plenária das três esferas do funcionalismo para o dia 21 de outubro, às 18 horas. Vai ser uma plenária online. E desde já, todos os dirigentes e toda a base do Sintusp está convocado a participar dessa plenária para a gente, inclusive, construir um calendário que vá além do dia 29. É muito importante que a gente compreenda que é uma luta que vai exigir muito da gente. Então, força total no dia 29, concentração das forças em Brasília, nenhuma dispersão nesse dia. Quem não for para Brasília, paralisa suas atividades, mas não é o dia de se fazer atos, né, de forma dispersa, para evitar qualquer perda da força concentrada que a gente tem que ter em Brasília nesse dia. E dizer que é isso, está sendo convocado por todo mundo. E a convocação, ela é um elemento muito importante, né? Foi um dos grandes elementos da nossa luta contra a PEC 32, foi o movimento unitário. A gente sabe que quando a gente está lidando com um governo petista, mesmo esse governo que tem uma característica de uma frente muito mais ampla, né? A gente sabe que há uma preocupação de muitas entidades em fazer movimentos que possam parecer que estão criticando o governo. Mas esse é um movimento por uma pauta da classe trabalhadora. Nós não temos que ter essa dúvida, a gente tem que fazer com muita força essa construção, como fizemos na PEC 32. Foi a unidade entre as centrais sindicais que nos deu forças para conseguir impedir que aquela proposta fosse votada. Tem que ser novamente a unidade entre as centrais, e a CSP com lutas já tem inclusive resolução da sua coordenação nacional também, de que nós vamos fazer unidade com todos os setores que estão dispostos a lutar, com absoluta independência de classe, e essa é a construção que a gente está fazendo aí para o dia 29. E a gente espera ver as demais centrais, para além da convocação, colocando também o mesmo peso na construção, porque a gente sabe que essa força unitária da classe trabalhadora é o que pode barrar esse grande retrocesso que é essa proposta da reforma administrativa. Eu queria aproveitar, Reinaldo, e convidar também os trabalhadores e trabalhadoras aí da base do Sintusp, para estar presente numa audiência pública que nós vamos fazer no mesmo dia 23, que é o dia da Assembleia de vocês, porém à noite. Vai acontecer na LESP. Ela está sendo convocada por um grande número de entidades. Eu vi que o Sintusp, inclusive, subscreve essa convocação. É um momento da gente fazer uma demonstração de forças e a gente pulverizar também esse nosso esforço de ampliar o debate, ampliar a visibilidade do tema, mobilizar as nossas categorias. Então, eu quero aproveitar aqui esse espaço para me somar aí à direção do Sintusp na convocação dos trabalhadores e trabalhadoras da base aí da entidade, né, a estarem presentes aí nessa audiência pública que vai acontecer na Alesp às 19 horas do dia 23.
Tá certo, eu mais uma vez agradeço, Fabiano, aí pela disponibilidade, né, pelas informações, e por toda a discussão que a gente conseguiu fazer aqui, que eu acho que foi bastante esclarecedor aí para a nossa categoria. Convidar mais uma vez as trabalhadoras, os trabalhadores da USP para as atividades, né, que já foram divulgadas aí no começo, mas reforçando. Agora, no dia 21, na terça-feira da próxima semana, a gente tem um seminário sobre teletrabalho, que vai durar o dia inteiro, de manhã com duas mesas, né, para discutir o assunto em termos mais amplos, também com experiências de outras categorias, e à tarde uma plenária, né, para tirar resoluções sobre o tema. E no dia 23, a nossa assembleia, às 12h30, na sede do Sintusp, para discutir a nossa participação nessa marcha em Brasília no dia 29 e a nossa organização aqui, mobilização contra a reforma administrativa. E aqui reforçar também esse chamado para essa audiência pública que o Fabiano acabou de fazer aí no dia 23 também, às 18 horas, é isso?
19 horas.
19 horas na Alesp. Bom, então é isso. Fabiano, não sei se você quer se despedir, fazer mais algum comentário.
É isso. Eu acho que assim, um outro esforço muito importante aí da gente fazer, tentar estabelecer comitês de luta, em relação à reforma administrativa. O Sintusp constrói, junto com o Sintrajud, que é o sindicato ao qual eu sou filiado, o Fórum dos Trabalhadores no Setor Público aqui no Estado de São Paulo. A gente tem feito diversas ações. É importante a gente dar o máximo de capilaridade aí a esse processo de mobilização. Sintusp tem tido sempre uma presença muito grande aí nesses processos e tenho certeza que a gente vai estar junto aí em todos esses processos de luta que vem aí pela frente, que vão ser absolutamente necessários. E a gente se encontra aí nas lutas.
Tá certo, então. Mais uma vez, obrigado, Fabiano. Aí aos trabalhadoras e trabalhadores da USP, que quiserem acessar os nossos outros boletins de áudio, nossos boletins escritos, enfim, todos os nossos materiais, acessem aí o nosso site, né, sintusp.org.br, e a gente também envia normalmente na nossa lista de e-mails e pelo WhatsApp, pelo Instagram, enfim, Facebook, por todas as redes sociais. Então, é isso, e a gente encerra por aqui hoje.
Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.